Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando Brasil, criado por Daniela Alves, Armênio dos Santos e Marcelo Suano, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Eu, Marcelo Suano e Armênio dos Santos, apresentadores do programa, temos a grande satisfação de receber nesta oportunidade o jornalista Milton Cardoso para conversarmos sobre os meios de comunicação neste momento de pandemia e uma perspectiva de imprensa livre, independente e responsável para o Brasil. Bom, com todo prazer, eu vou ler o currículo, o grande currículo do jornalista Milton Cardoso. É um jornalista experiente, como todo mundo conhece, passou pelos principais veículos de comunicação do Brasil. Trabalhou em Brasília, trabalhou na Folha de São Paulo, na Rede Capital, Rádio Nacional, Jovem Pan, SBT, TV Manchete, Globo e Jornal do Brasil, além de participar em projetos de assessoria política, esportiva e marketing. Foi setorialista por mais de uma década no Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Esplanada dos Ministérios, e correspondente internacional. No Rio Grande do Sul, passou pela Rede Guaíba, pela TV Assembleia, pela Rede Bandeirante, onde desenvolve o seu trabalho há 14 anos no programa Repórter Bandeirante, programa com debates, entrevistas especiais, interatividade com ouvintes, que antecipa os fatos e analisa o que será notícia no dia seguinte. Dinâmico e com coberturas nacionais e internacionais, vai ao ar de domingo a sexta-feira, das 22 horas à 1 hora da manhã. Por 2 anos consecutivos, conquistou o Prêmio Press na categoria de melhor programa de rádio do Rio Grande do Sul, o que confirmou ainda mais a qualidade e a credibilidade do Grupo Bandeirantes. Em 2013, Milton Cardoso foi escolhido como jornalista do ano, troféu destaque do Prêmio Press. Há muitas outras considerações a ser feito pelo jornalista, acerca do jornalista Milton Cardoso. Cria sempre novos programas, tem várias abordagens que são diferenciadas, é uma personalidade de destaque no Rio Grande do Sul, sempre trazendo credibilidade naquilo que ele apresenta, tem opiniões fortes, todas elas embasadas, não é alguém que chuta, razão pela qual é com grande prazer e privilégio nós vamos tratar aqui e ouvir o que ele tem para falar sobre a questão da imprensa, sobre a credibilidade da imprensa, sobre a deformidade que a imprensa adquiriu, a forma como a imprensa está trabalhando no Brasil. Veja, o troféu, e nós tivemos, eu e Armênio tivemos a oportunidade de vê-lo receber esse troféu como jornalista do ano, que foi um espetáculo. E naquele ano, como todos os outros, deu um show no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, eu vou passar agora a palavra ao doutor Armênio para fazer as suas considerações iniciais, depois ao Milton Cardoso para fazer as suas considerações iniciais, e vou entregar a palavra para responder já algumas questões que nós vamos formular. E vai ter a interatividade com os nossos internautas, Milton. Eu vou fazer antes uma outra consideração. Você foi um mestre para muitos dos indivíduos que hoje no Rio Grande do Sul se apresentam como analistas. Há um grupo de jornalistas muito pequeno no Rio Grande do Sul que deram oportunidade e permitiram que vozes na sociedade se apresentaram e mostrassem o seu potencial, a sua capacidade e colaborassem para formar, não apenas para formar opinião, para entender os problemas que estavam diante da sociedade. Para nós, para mim, em especial, você é um mestre. Não à toa que no lançamento, do livro, quando, eu tive que agradecer, eu fiz um agradecimento a 3 jornalistas que sempre me abriram as portas, e em especial a ti. E eu disse tudo o que você fez para me proporcionar abertura, para eu me expressar, e me ensinou como me apresentar diante do público. Eu te devo isso, e quem não tem gratidão e não reconhece, por favor, não deveria nem se pronunciar diante da sociedade. Então, sempre eu vou trazer isso à tona. Você foi um mestre, e eu te devo muito do que você me ensinou como se apresentar diante do público. Passo a palavra ao doutor Armênio para fazer as suas considerações iniciais, e depois a palavra é toda tua, amigo.
Boa noite, professor Marcelo. Boa noite aos nossos internautas que já estão se manifestando aqui na nossa live, nos comentários, muitos já enviando seus comentários, suas mensagens. Boa noite especial, Milton, a ti, nosso amigo, nosso parceiro de longa jornada, alguém que nos dá voz e voz a muita gente nos seus programas para debater temas importantes na construção deste nosso país. Hoje nós vamos inverter os papéis. Tu, que sempre nos entrevistas, hoje vai ser um entrevistado. Nós temos a grata satisfação, a honra de tê-lo conosco. Te desejo muito boas-vindas. Agradeço muito, em nome nosso e dos nossos internautas, a disponibilidade da participação. A gente sabe que a tua agenda é muito corrida. Estás no ar agora também na Rádio Bandeirantes AM 640 e FM 94.9, à tarde também, com o programa Bastidores do Poder. E, além do Repórter Bandeirantes, que normalmente vai ao ar a partir das 21 horas, normalmente até as 24 horas, hoje nós temos futebol e conseguimos encaixar na tua agenda essa oportunidade de conversar um pouco contigo sobre as questões da mídia, dos veículos de comunicação, um tema que também faz parte dentro da nossa proposta da construção de um país que nós queremos, que nós pretendemos, dentro da nossa proposta de pensar o Brasil. Muito obrigado, seja bem-vindo, e muito obrigado a todos que já estão conosco se manifestando aqui no Pensando Brasil.
Gente, eu quero agradecer a generosidade das palavras de dois grandes amigos, duas grandes personalidades, né, que nós temos, que é o Dr. Armênio dos Santos, que foi secretário de Estado do Rio Grande do Sul, foi superintendente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, professor da academia, um cidadão de bem, do bem, muito experiente, espiritualizado, que pratica o bem no dia a dia. Marcelo Suano, uma figura fantástica, querida. Tenho saudades dos encontros com o Marcelo Suano, com a Daniela Alves. Nós sempre nos reunimos, né, Armênio de Santos, aos sábados, geralmente um churrasquinho lá na minha casa, enfim, com a minha esposa, com a Patrícia. Eu fico muito sensibilizado e agradeço de coração as palavras generosas de vocês, a todos que estão nos acompanhando. Eu estou, neste momento, confesso a vocês, extremamente emocionado. Emocionado porque a gente vai, no transcorrer da vida, né, vai amadurecendo, o tempo vai passando. E eu procuro todos os dias de manhã, antes de fazer, faço a minha higiene normal, faço a minha preparação espiritual e faço a minha preparação, não abro mão disso diariamente, sempre escolho uma hora para cuidar também do meu corpo, da minha mente. E tenho lido, e recomendo a vocês, um poema da Maria Augusta Calegari, que diz o seguinte: a gente vai embora e a gente não percebe que a gente vai embora. E a cada dia a gente está caminhando mais para o final. Cada dia que passa, nós estamos indo embora. O que eu quero dizer com isso? Que eu procuro fazer do jornalismo, que foi uma profissão que eu amo e que faço por sacerdócio, vocação. Não faço aquele jornalismo comercial, quem me conhece sabe disso. Meus colegas dizem para mim: cara, você é um idiota, você perde dinheiro. Sou um idiota, perco dinheiro, mas não abro mão das minhas convicções. E penso no Brasil, pensando o Brasil, que é esse espaço que vocês criaram, que eu acho que de fundamental importância. Esse Pensando o Brasil é justamente o que eu procuro fazer no dia a dia. Eu me acordo, sempre trabalho em cima, no jornalismo, em cima de duas coisas, duas palavras para mim, que são fundamentais. Que eu aprendi, Marcelo Suano, Armênio dos Santos, lá atrás, sabe com quem? Eu aprendi, eu ia atrás, eu, menino de 19, 20 anos, aprendendo com o Castelinho, Castelo Branco, com Paulo Francis, com Alexandre Garcia, com Carlos Chagas, grandes, o Moreno, o Holanda, João Emílio Falcão, Abdias Nascimento, grandes nomes do jornalismo que me ensinaram jornalismo. Que, lamentavelmente, eu, com os meus 63 anos, estou enxergando que ele está indo embora. A cada dia que passa, aquele jornalismo que trata dos fatos, da verdade, e que ele tem um papel fundamental numa sociedade, que é no sentido de contribuir para que a sociedade avance, né? Mas nós temos hoje, lamentavelmente, um jornalismo, e não é de hoje, isso vem desde a época do Sarney, um jornalismo, eu diria, vou usar uma expressão bem forte assim, rastaquera, de interesses, e que se nós estamos hoje na situação que esse país se encontra, a culpa é do Poder Judiciário? É do Poder Legislativo, Câmara, Senado, é do Executivo, mas ela é fundamental da mídia, da imprensa. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos um veículo de comunicação no Brasil que, se entrasse aquela trilha do Jornal Nacional e dissesse assim: atenção, brasileiros, dentro de 20 minutos, todos saiam de dentro das suas residências, porque virá um tsunami, um terremoto. 90% das pessoas iriam para o meio da rua. Hoje já não é bem assim, com as redes sociais, enfim. Mas são vários temas aí que eu quero no transcorrer do programa, se vocês me derem a oportunidade de dialogar, debater com vocês, com os nossos participantes. Eu não sei se eu chamo de telespectadores, porque são telespectadores, não tem? Telespectadores estão nos acompanhando no Brasil inteiro. E para mim, é uma satisfação muito grande participar de um projeto tão grandioso, tão rico, com duas personalidades que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. Eu não sei o que o Marcelo Suano faz aí em São Paulo. Marcelo Suano tinha que ser um homem com mandato de deputado federal, senador da República. Eu não sei o que o Arthur faz aqui em Porto Alegre, está preparado também para entrar na vida pública e ajudar o Brasil. Meus grandes amigos que estão na iniciativa privada dizem assim: eu não quero entrar na política porque a política é complicada e tal. E por isso é que nós estamos nessa situação que nos encontramos hoje. Se o espaço não é ocupado pelos bons, os maus ocupam o espaço. Então, eu, mais uma vez, digo: olha, eu espero que Marcelo Suano e Armênio Santos entrem para a política o mais rápido possível para nos ajudar também.
Eu já tive lá. Isso para ti.
Eu já tive lá e já saí. Eu posso até voltar, mas tu também tem a oportunidade. Quem sabe um dia, né? Nós não tivemos também no Senado, na Câmara, quem sabe desempenhando algum papel de mandato popular, né? Acho que seria muito bem-vindo e oportuno.
Eu já manifestei a minha torcida por ti já tem uns 6 anos. E eu estou esperando para ver, afinal de contas, quando é que vai sair a tua candidatura. Porque tu deverias, Hamilton, há muito tempo. E tem um detalhe. Eu particularmente, acho que até pelo teu perfil, a Câmara dos Deputados seria um espetáculo para ti. Porque a Câmara dos Deputados, ela permite uma expressão muito maior do sentimento do parlamentar. Mais do que o Senado. O Senado, ele é mais robotizado. A Câmara não. A Câmara que fala é o líder, com todo o respeito.
Marcelo, é o seguinte, eu posso contribuir muito mais do lado de fora pelo perfil que eu tenho. Como eu passei pelos tapetes verdes e azuis da Câmara e do Senado muitos anos da minha vida, eu tomei a vacina. Então, a mosca azul não me pega. Eu não vou naquela onda de para ter mandato, enfim. Se eu quisesse resolver o meu problema, eu resolveria o meu problema, não é? O senador Pedro Simon, que sempre me apoiou, continua me apoiando, conversávamos antes da morte, almoçamos juntos, eu, Pedro Simon, Rosa Flores, Ibsen Pinheiro, Paulo Brossard, quem estava, Jorge Wecker estava junto conosco, fizemos um almoço com as esposas, enfim, e eles me convencendo já, acho que uns 6 meses antes do falecimento do senador Paulo Brossard, que gostava muito de mim também. Mas eu acho que eu posso contribuir muito mais do lado de fora, como jornalista, do que buscar um mandato, porque eu não tenho perfil, por exemplo, eu não conseguiria conviver 2 semanas no mesmo plenário com Renan Calheiros, com Jader Barbalho, Eduardo Braga. Eu não tenho. Eu estou entrevistando hoje à tarde o Cajuru aqui no programa. O Cajuru disse assim para mim: eu estou torcendo, Milton, que chegue o final do meu mandato, que eu vou embora para nunca mais. Como assim? Eu joguei a toalha, não tem. Dentro do Senado eu não vou conseguir nada, nós não vamos conseguir nada, esse modelo que está aí. E olha, de linha de frente que deu o Cajuru, né?
Exato. E olha, vou até dizer, que é uma tese que sempre se defende da reforma política, do sistema, tudo bem. Mas um dos elementos que tem que ser reformado à medida que o sistema se alterar são os regimentos. Esses regimentos, e até tem uma característica individual. Exemplo, na Câmara, tudo funciona com base no regimento. Não tem um indivíduo lá que vá falar algo que não tenha o regimento na mão. E tem um bando de assessores com regimento, não, é com base no artigo tal, tarará, tal do regimento. No Senado, é tudo com base no acordo entre os lordes. São poucos os que conhecem o regimento do Senado, é assustador, porque o regimento lá é apenas um detalhe. Eles não vão desrespeitar totalmente, mas a possibilidade tem que se fazer um acordo no Senado e o regimento, depois a gente verifica onde é que está. É assustador isso. Então, os regimentos teriam que ser modificados também. E o Cajuru deve estar percebendo que o regimento, se ele for seguido, ele não permite que você realmente avance em pautas que são relevantes. Basta o indivíduo querer dizer: não vai avançar nunca, porque esse é de interesse da nação e não nosso interesse.
Ele me disse agora à tarde, Cajuru me disse agora à tarde, que o Santa Cruz, presidente da UAB, ligou para ele. Disse assim, senador, o senhor recebe o Cássio aí no seu gabinete e tal, não sei o quê. Ele disse, como é que é? Eu vou receber o Cássio. Quem é o Cássio? Ah, o Cássio é o candidato à vaga de ministro do STF. Eu vou receber no meu gabinete um candidato à vaga no STF? Não, eu vou sabatinar ele lá na comissão, não vou receber de jeito nenhum. O presidente da UAB, o Santa Cruz, o comunista Santa Cruz, está fazendo lobby dentro do Senado com o Cássio. A que ponto nós chegamos, né?
É. E a questão do jornalismo, Milton? Como é que tu está vendo essa questão aí? Nós temos uma crise, efetivamente, do ponto de vista da ética do jornalismo, do ponto de vista dos meios de comunicação. No assunto da pandemia, já era uma circunstância que vinha acontecendo antes, o comportamento dos meios de comunicação com relação aos poderes constituídos, ao governo, esse negócio de simpatiza, não simpatiza, esse negócio de publicidade, enfim, como é que está vendo essa situação aí, né? Eu acho que, tu disse no início, efetivamente, eu acho que a gente tem perdido muito de qualidade. Os bons jornalistas, muitos deles estão se aposentando, estão indo, citasse aí uma gama de jornalistas com alta credibilidade, perdemos o Boechat, Paulo Francis, jornalistas de Skol, de estirpe, e a gente tem visto aí que vem uma geração nova que está muito complicado, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de posicionamento com relação à questão da notícia, dos fatos, né? Como é que está isso? Como é que tu vê isso?
Posso complementar? Pergunta, só citando dois exemplos. Nós chegamos a um ponto, eu não vou falar de quem é a rede, nada disso, para que a gente evitar, porque não é o objetivo aqui. De nós termos ouvido, de jornalistas terem falado que Sua Excelência, o presidente da República, fechou, no momento da pandemia, fechou a fronteira com todos os países, a fronteira terrestre, com todos, acho que fronteira apenas foi falado, com todos os países da América do Sul, exceto com o Chile e com o Equador. E nenhum dos seus colegas à mesa corrigiu ou entendeu o que estava sendo falado. O Brasil não faz fronteira com o Equador, não faz fronteira com o Chile. E tomaram isso como fato. Isso foi dito, está lá, está gravado. É só procurar. E isso depois nós podemos, em qualquer momento, se alguém quiser, para verificar. Ou seja, isso é um erro, o que mostra o despreparo e o desconhecimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e aí eu já não sei mais se é uma má interpretação, um viés político claro, ou um desconhecimento propriamente dito. Quando teve a manifestação dos antifas aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, foi muito curioso que teve um momento em que estava a polícia de choque afastando o pessoal dos antifas que estavam querendo quebrar de pancada o pessoal do governo, que era pró-governo. Todo mundo, família, senhores, senhoras e tal. E aí diziam, é um movimento pessoal pró-democracia, está sendo enfrentado pela polícia. Aí foi uma moça e começou a gritar com o policial de choque diante do escudo, empurrava e os caras não faziam nada. E deu um tapa na cara do policial. E a jornalista falava assim, uma moça sozinha está enfrentando a polícia, que era jornalista dizendo, porque é manifestação pacífica. E todo mundo mostrando, mas como manifestação pacífica? Está dizendo aqui, só vai para a Avenida Paulista, quem quiser quebrar, é para bater. E ela não conseguia entender que aquele posicionamento dos policiais de choque estavam exemplares como modelo de atuação para não permitir qualquer agressão contra o cidadão. E quem estava sendo agredido era o policial, tanto que eles esperaram o momento, colocaram spray de pimenta 5 vezes na moça, ela não estava sentindo, significa que o spray de pimenta, além de tudo, era fraco, até que um chegou e a retirou de lá, e a jornalista ficava, veja, ela está sendo arrastada com violência. Ou seja, fica o desconhecimento, ou seja, tecnicamente, ou conhecimento propriamente dito, estamos demonstrando que não tem, ou então, além do fato, quando eu citei o problema da fronteira, esse propriamente dito, que ou não significa que aquele procedimento era um procedimento exemplar técnico da polícia que estava cumprindo exatamente o que tem que ser feito, ou então é um viés. E aí eu complemento diante disso que o Armênio falou, por isso que eu coloquei junto, porque é o mesmo pacote de perguntas e a gente não repetir. Como é que você vê?
Nós temos hoje, Marcelo, Armênio e os nossos telespectadores, dois tipos de imprensa. Nós temos a imprensa, aquela de jornalistas, tipo os meus colegas, como a Tereza Cruviel, o Paulo Henrique Amorim, que foi embora, e tantos outros que eu poderia citar aqui, né? O Franklin Martins, enfim, muitos jornalistas que foram cooptados pelo sistema do poder que estava até então, com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma. Foi um negócio horroroso que aconteceu. Muitos ficaram ricos, muitos estão com muito dinheiro, alguns, inclusive, com concessão de emissoras de rádio e televisão no interior aí do Brasil, espalhados pelo interior do Brasil, enfim. E tem muitos jornalistas que trazem dentro de si aquele viés da foice do martelo e que levam para as redações ou levam para frente do microfone de rádio ou de televisão a sua ideologia e carregam isso. Lamentavelmente, os veículos de comunicação, a grande maioria dos veículos de comunicação hoje no Brasil, eles não conseguem segurar essa gente porque o governo federal, o governo Bolsonaro, entrou em campo e acabou com a orgia, com a farra que tinha. A EBC, por exemplo, a empresa brasileira de comunicação, a EBC, no governo Dilma e Lula, eles colocaram 2.386 servidores dentro da EBC, da TV Brasil e da TV Estatal, as duas. Tá? Desses 2.300 e poucos funcionários, cerca de 1.800 são concursados. Olha a dificuldade para o governo jogar isso para fora. O que eu quero dizer com isso? Que os veículos de comunicação, a partir do momento que o governo cortou, porque eu não sei se as pessoas têm conhecimento, mas a grande maioria dos veículos de comunicação, 60%, 70% do faturamento é de dinheiro do governo federal. É Caixa Econômica Federal, é Banco do Brasil, é Petrobras, é empresa de Correios e Telégrafos, é BNDES, são mídias avulsas dos ministérios que sustentam. Então, é um volume muito grande de dinheiro. O governo Bolsonaro entrou em campo e acabou com essa mamata. O que está acontecendo? O que ocorre, por exemplo, você pega... Eu vou dizer assim abertamente, porque é o meu jeito de falar, sou eu que estou falando, e aqui eu não estou falando como jornalista da Bandeirantes, eu estou falando como cidadão e como um técnico formado em comunicação, um jornalista independente nesse momento. Se bem que a Bandeirantes me dá toda a liberdade com responsabilidade para fazer o jornalismo que eu faço combativo, opinativo e polêmico durante 14 anos no ar. Não é fácil. Eu até brincava, Marcelo, doutor Armênio e os nossos telespectadores, o meu sistema de meu fone aqui está caindo toda hora. Eu brincava com o Ricardo Boechat antes dele morrer, uma semana antes. O Ricardo tinha 19 processos e eu 14. Eu disse para ele, vou comprar a segunda mochila. E nós brincávamos, né? Porque eu estou sendo processado assim, direto pelo pessoal da esquerda. Tem alguns da direita também que estão me processando, mas é porque eu fiz denúncias de corrupção, de uma série de questões que envolvem o dia a dia dessas figuras que ocupam cargos públicos. Mas voltando à pergunta que vocês me fizeram sobre o papel importante da imprensa e o que vem acontecendo, é fácil, até uma criança, Marcelo Armênio, de 10, 12 anos hoje, consegue observar que a imprensa passa 24 horas batendo no presidente Bolsonaro. Se fizessem isso desde a época do Sarney, esse país hoje seria um país de primeiro mundo. Se a imprensa fizesse com o Sarney, com o Collor, eu vou tirar o Itamar fora, porque o Itamar foi um hiato que recuperou o Brasil com o Plano Real e que, lamentavelmente, Fernando Henrique Cardoso hoje, descaradamente, além de vir a público e dizer que está arrependido pelo Instituto da Reeleição, que ele comprou deputados e senadores, sem falar no processo de desestatização que ele entregou à Vale do Rio Doce e que comprou a imprensa, né? Porque o Sérgio Mota, lá no Ministério das Comunicações, o Sérgio Mota com o Eliseu Padilha eram os caras que faziam toda a operação do Instituto da Reeleição e que abasteceram os veículos de comunicação. O presidente Bolsonaro, ele vem sendo perseguido por grande parte da imprensa 24 horas. É uma coisa fora do normal. Eu nunca vi absolutamente nada igual. Eu confesso a vocês que com os meus 63 anos e 40 de jornalismo, eu nunca imaginei que uma revista como a Isto É fosse fazer uma matéria de 2 páginas sobre a cor das calcinhas da primeira-dama da Michelle Bolsonaro. E chegou, a jornalista chegou à conclusão que a cor da calcinha da primeira-dama representa o autoritarismo. Então, veja a que ponto nós chegamos com a mídia no Brasil que presta um serviço, que vai para frente do Palácio da Alvorada, no dia a dia, quando o presidente passava por ali para conversar com seus apoiadores e dava algum toque para a imprensa, aquilo se transformava em algo assim de manchete. E nós, brasileiros, passando por um problema que o país foi jogado no calabouço pelos governos do PT, né, que precisava de pautas importantes para esclarecer a sociedade na retomada, na retomada do desenvolvimento, da geração de emprego. Não, tudo isso de lado. O que importa é o seguinte: o Bolsonaro foi na farmácia, o Bolsonaro não sei o quê. Bom, se o Flávio tem problemas, eu já disse isso, inclusive, para o presidente Bolsonaro, se o Flávio tem problemas, que o Flávio pague os problemas que ele tem. Agora, tu não pode jogar a conta. Eles buscam o tempo inteiro a situação do Queiroz ligando com o Bolsonaro. E estão perdendo todas. Eles estão perdendo, a mídia está perdendo absolutamente todas até agora com relação ao presidente Bolsonaro. Isso é muito ruim. É muito ruim, só que a mídia não se apercebeu do seguinte: está caindo a audiência da TV aberta. As redes sociais estão aí. Esse Pensando Brasil que vocês estão colocando aqui no ar, são milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil afora que estão acompanhando comigo hoje, amanhã com outro entrevistado. Isso aqui é um serviço fantástico que vocês estão fazendo, estão realizando. E isso aí, com o tempo, vai deixar aqueles veículos de comunicação que continuam pregando a mentira e sistematicamente perseguindo o governo, porque é aquela coisa, né, Marcelo e Armênio, que eu aprendi. Eu estou dentro do avião. Eu não gosto do comandante, eu vou torcer para o avião cair? Não. Não vou fazer isso. Mas o que o papel da mídia nesse momento e o despreparo, principalmente, de jornalistas. Você pega essa nova safra de jornalistas, academia, eu acho que isso, tanto no direito como na medicina, em todos os setores está acontecendo, né? É a ideologia que foi infiltrada dentro das universidades, das academias, e o reflexo nós estamos pagando hoje. Marcelo, Armênio, eu lembro como se fosse hoje, eu era um moleque que estava em Brasília, o senador Pedro Simon, junto, olha com quem eu convivi, Teotônio Vilela, Freitas Nobre, JG de Araújo Jorge, Thales Ramalho, Cristina Tavares, Mário Covas, que eu tinha uma proximidade enorme com Mário Covas, parecido.
Ulisses.
Ibsen. Né? Nomes assim, eu poderia fazer. Ulisses Guimarães, doutor Ulisses, Dona Mora, que eu convivi muito tempo. E eles bateram na porta da Rede Globo e pediram, quando derrubaram as diretas já do Dante de Oliveira, eu estava lá e pediram: olha, nós vamos fazer um grande movimento, um grande ato na Praça da Sé das diretas já, e precisamos da cobertura da televisão da Rede Globo. O que fez o doutor Roberto Marinho? Bateu a porta na cara deles. Eles saíram dali e foram no seu João Jorge Saad, na Rede Bandeirantes. E o seu João Jorge Saad, saudoso João Jorge Saad, que eu tive a oportunidade de conviver pouco tempo, porque depois faleceu, ele abriu as emissoras de televisão, de rádio, da maior rede de rádio do Brasil, que é a Bandeirantes, abriu para a maior cobertura da história do processo de redemocratização desse país. Foi feito com a Bandeirantes, porque o seu João tinha um compromisso com a sociedade brasileira no processo de redemocratização. Ali começou, eu lembro que no dia seguinte, os veículos de comunicação da Globo, com logotipo não conseguiam andar nas ruas, tentaram botar fogo, tentaram agredir repórteres, enfim. A partir daquele momento ali, começou o processo todo de domínio da Rede Globo. Eu tenho uma história que eu posso contar para vocês aqui de um ministro da Fazenda, rapidinho, só para ilustrar para vocês verem o poder desse veículo de comunicação. Eu não vou dar o nome desse ministro, porque é um grande amigo meu, um pernambucano, que durou 40 e poucos dias, 50 dias no Ministério da Fazenda, no governo Itamar, e que o Roberto Marinho telefonou para ele e disse: eu quero falar contigo aqui no Rio de Janeiro. E ele, eu dava muito com ele, ele disse: olha, o Roberto Marinho me telefonou, mas eu não vou, sou ministro da Fazenda. E eu disse para ele: fulano, vai lá só para escutar o que o cara tem para te dizer, o cara tem poder e tal. E ele foi e sentou no gabinete na Lagoa, Rodrigo de Freitas, no gabinete do Roberto Marinho. E o Roberto Marinho disse: por isso eu quero isso, 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 isso. Ele olhou para o cara e disse: só um pouquinho, o ministro da Fazenda sou eu. Ele disse: pois é, mas quem dá a pauta somos nós. E ele foi embora e não atendeu absolutamente nada. Sabe o que aconteceu? Em 50 dias ele foi despachado. Eu estou colocando para vocês terem uma ideia, os telespectadores estão nos acompanhando, do poder dos veículos de comunicação e do poder que esse veículo de comunicação tinha. Porque até a chegada do presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto, a presidência da República estava no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Eu digo isso abertamente, sem constrangimento nenhum. Estava no Rio de Janeiro, dominada a classe política Sarney, aquela turma Sarney, aquela turma da antiga, todos eles, Antônio Carlos Magalhães, né, o Toninho Malvadeza, enfim, aquela turma toda, com as concessões que eles têm, Albano Franco, todos eles com concessões da Rede Globo no norte e nordeste do Brasil, Felipe Daum, né, o grande Felipe Daum, que era uma pessoa diferenciada, eu conheci, faleceu há pouco tempo, dono da Rede Amazônica de televisão, quer dizer, com as dimensões do nosso país, os veículos de comunicação num país que não tem escolaridade, que as pessoas não conseguiram... Marcelo, Armênio, 1970, eu tinha 12, 13 anos, e eu cantava, telespectadores, para frente, Brasil, salve a seleção, 90 milhões em ação, para frente, Brasil, salve a seleção. Eu estou falando 1970, nós estamos em 2020, olha quanto tempo. Nós passamos de 1970, de 90 milhões, para 210 milhões de brasileiros. E sabe o que aconteceu? O Estado brasileiro não acompanhou na educação, na infraestrutura, na saúde, na educação, descaso total de lá para cá. Principalmente depois do processo em que o Sarney... Eu não sei o que o Tancredo faria. Eu tinha uma grande esperança no Tancredo. Eu sei o que o filho dele, o neto dele, o playboy do Leblon fez. O Aécio Neves, esse eu sei o que ele fez. Que o velho Tancredo deve estar se virando lá onde ele se encontra nesse momento, de vergonha. Agora, o Sarney, do Sarney para cá, os veículos de comunicação foram dominados, abastecidos com dinheiro e faziam o que bem entendiam, com raríssimas exceções. Eu estou trazendo uma exceção aqui, que foi da Bandeirantes, e que eu me sinto muito à vontade para dizer isso. A Bandeirantes também foi o primeiro veículo de comunicação que criou os debates com a primeira âncora mulher no Brasil, a Marília Gabriela, e tem uma linha que dá liberdade. Dentro da própria Bandeirantes tem gente que critica sistematicamente o governo Bolsonaro, é o caso do meu colega, o Reinaldo Azevedo. Né? Eu tenho uma posição completamente diferente, não faço crítica sistemática, eu faço jornalismo, e eu acho que o jornalismo tem um papel fundamental e importante para ajudar um país em que quantos milhões de brasileiros nós temos analfabetos funcionais e semi-analfabetos ou analfabetos? E os veículos de comunicação, eles dominam. A realidade que nós temos hoje é essa.
Sabe, Milton, dentro dessas tuas colocações, a impressão que a gente tem hoje, e analisando os fatos, analisando as notícias que são postas hoje nos veículos de comunicação, nos jornais, não é a questão necessariamente do sujeito ter opinião e de manifestar a sua opinião, mas o fato é que as notícias são publicadas distorcidamente. as manchetes, casos de desonestidade intelectual. Porque quando tu lê uma manchete, tu vai ver o texto é completamente diferente. É algo absurdo. A publicação da notícia, de maneira a tentar induzir a opinião pública numa circunstância que não é verdadeira. Não é verdadeira. Então, esses fatos têm levado uma boa parte da mídia a uma descredibilidade absoluta. E a sociedade está se dando conta disso.
Exatamente.
E está acontecendo, neste momento da pandemia, com essa circunstância do avanço das redes sociais, das mídias, etc. e tal, agora, com essa responsabilização das redes sociais com relação à questão das fake news na justiça eleitoral e essa fiscalização mais efetiva, as redes sociais também estão entrando num circuito de maior responsabilização com relação ao que é veiculado nas suas plataformas. E isso tem gerado uma democratização muito grande da informação. E aí, a percepção que me parece, posso estar errado, e eu estou colocando essa questão para a gente conversar e debater, é que, efetivamente, o meio de comunicação que não se modernizar, que não se adaptar e que não tiver honestidade naquilo que publica para o seu telespectador, para o seu leitor, para o seu ouvinte, vai ficar fora do processo logo ali adiante.
Já está ficando. Né?
Que é o que está acontecendo com esse
grande... Pega a revista Isto É, pega a própria Folha de São Paulo, pega esses grandes veículos de comunicação que tinham uma representatividade fantástica no passado, eles estão indo toda ladeira abaixo.
Tá? Pois é.
E o que a Globo faz aqui com o Bolsonaro, ela faz também com Donald Trump. E nos Estados Unidos não é muito diferente, não. Você pode observar, pega a Globo News, por exemplo, os comentaristas internacionais da Globo News, é pau e pau no Donald Trump o tempo inteiro. Uhum. É no mesmo caminho com o Bolsonaro aqui. É uma coisa incrível isso, né? Mas as pessoas estão se apercebendo disso, né?
A diferença que a gente vê dos Estados Unidos para o Brasil é que lá nos Estados Unidos, a mídia me parece, a grande maioria dos veículos de comunicação tem uma relação mais honesta com o seu telespectador, com o seu ouvinte, ou seja, sabe exatamente, o telespectador, o ouvinte, o leitor, sabe exatamente qual é a linha de determinado veículo. E ele manifesta isso dentro desta relação honesta.
E não são gigolôs de dinheiro público, né?
Pois é, tem isso também, né? Até porque não depende dessa relação, não há essa relação de dependência econômica do poder público. E aqui não, aqui a gente tem essa situação ambígua que o sujeito, o veículo, uma grande parte dos jornalistas publicam as notícias como se notícia fossem, mas, na verdade, é a opinião do sujeito induzindo a opinião pública a ter uma determinada posição.
Você quer ver uma matéria que está agora rodando aí direto, que é uma grande mentira, que grande parte da sociedade não sabe e a mídia esconde? A queimada do Pantanal é culpa do Bolsonaro. Só que 6% apenas do território do Pantanal pertence à responsabilidade do governo federal. O resto é tudo do governo do Estado. Eu não quero tirar a responsabilidade do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, enfim, nada disso. Mas não é de responsabilidade do governo federal. Eu estou falando de 6% apenas. Mas eles jogam nacionalmente e internacionalmente que o descaso é muito grande do governo Bolsonaro, com as queimadas, olha o Pantanal, olha o que está acontecendo na Amazônia. É tudo para induzir, tá? E que não é verdade.
Realmente. Perfeito. Eu gostaria de apresentar as manifestações dos internautas, Milton, fazer algumas perguntas para ti também, dentro da linha, para que tu manifeste exatamente a percepção que tu tens dessa questão.
Pode falar. Só fazer uma observação com relação quando você, Marcelo, professor Marcelo Suano, falou sobre a polícia. Eu estou sempre do lado da polícia, mas não tem a menor dúvida. Você deve ser um ou dois que não se... Laranja podre tem tudo que é lugar, né? Na mídia tem gente recebendo, tem dentro do STF, né? Quer dizer,
eu ouvi falar, não sei se é verdade.
O ministro Marco Aurélio Mello, eu pedi hoje duas vezes no meu programa tarde na Bandeirantes, ministro, crie vergonha na cara e vá para casa. Vá curtir, de repente tu vai ser lá, sabe o quê? Um cartola do Flamengo. Vai lá pro teu Flamengo, sai fora, para com isso. O homem que eu tive, Marcelo, relação pessoal, gostava dele, tenho telefone particular dele, mas eu me sinto constrangido de ligar para esse cara. O que ele fez, o que ele está fazendo, o estrago que ele está fazendo, é outro Marco Aurélio completamente daquele que eu conheci. Mas o que, que eu quero dizer com relação a isso, a polícia? A mídia passa o tempo inteiro dizendo que a polícia espanca, a polícia é violenta, a polícia é isso, a polícia é aquilo, mas eles não mostram o outro lado. É isso que você falou. Quer dizer, nós tivemos aqui na época dos Black Blocs, para vocês terem uma ideia, eu acho que o Marcelo Suano, nessa época, ainda estava aqui em Porto Alegre. Na época dos Black Blocs, para os nossos telespectadores terem uma ideia, a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, aqui não é Polícia Militar, não chama, chama-se Brigada Militar. E o governador era o grande artista, ele é meu ouvinte à noite, ele e o César e Batista, eles gostam de me escutar de noite, o Tarso Genro. O Tarso Genro, César e Batista, são meus ouvintes, a Dilma Rousseff também, de vez em quando eu mando um abraço para eles, são grandes ouvintes. O Tarso Genro determinou ao comandante-geral da brigada, então o que, que acontecia? Os Black Blocs esfaquearam vários cavalos, né? Os policiais em cima da cavalaria, em cima dos cavalos, os cavalos sendo esfaqueados. Os brigadianos, que nós chamamos aqui de brigadianos, aí é polícia, policiais, brigadianos, policial, brigadiano, recebiam cusparada no rosto e não podiam reagir, a tropa não podia reagir, porque
foi o que aconteceu nesse caso. Ela cuspiu no rosto do policial, o policial ficou parado sem fazer nada.
Exatamente. Mas então vamos pro acho que eu estou falando demais, vamos para o nosso...
Não, de forma alguma. Eu só vou ler, porque eu vi que também tem muitas considerações já. Por exemplo, começar, tem os cumprimentos, que vários fazem questão de cumprimentar. Vou começar pelo Coronel Petri, da ADES, que é o vice-delegado da ADES, está dando uma boa noite a todos nós. A Marie Lipinski, que também está nos dando boa noite, bem como a Marina Fontoura. O Gilberto Friso está dando boa noite, agradecendo a mim, ao Armênio e a ti, Milton. Certamente será um excelente debate e vai dar uma aula, como tu já estás manifestando, e tu és uma... É diferente, tu não és um testemunho da história, tu és um daqueles que construiu a história. Por isso é um privilégio de todos nós estar ouvindo a história falar, porque tu construíste a história também. A Marina Fontoura, bem-vindo ao senhor Milton Cardoso, boa noite a todos, um abraço especial a mim, agradeço, Marina, muito obrigado. Eduardo Michelin, eu vou colocar como francês, mas se prefere a pronúncia em português, Michelin, por favor. Marcelo Suano, parabéns por convidar o Milton Cardoso, que mostra a credibilidade e o respeito que tu tens, Milton. Doutor Sérgio Figueiredo, está dando uma boa tarde, parabenizando a ti, Milton. O Ivan Fontoura, boa noite a todos, ao grande jornalista Milton Cardoso, em especial a mim, ao Armênio, e um forte abraço a todos nós. O Gilberto Friso, espera aí que eu fiz uma bobagem aqui. Precisamos educar as nossas crianças e jovens a pensarem para poderem votar em pessoas com espírito público e capacidade de fazer um Brasil melhor. Questão da educação. E aí, quando a questão da educação bate também na formação de profissionais. E o caso, eu particularmente, eu tenho uma tristeza muito grande quando eu vejo a maneira como estão sendo formados os jornalistas. Eu lembro que certa vez o Alexandre Garcia fez uma manifestação em que ele disse que ele foi convidado para ministrar uma palestra na UNB, e ele começou a falar que ele, como jornalista, ele foi educado para apresentar o fato de uma maneira em que ele evitasse ser parcial. Então ele tentava responder aquelas perguntas chaves do jornalismo. O quê, quem, onde, quando, como e por quê. Basicamente seriam essas seis perguntas, e ali ele apresentava para descrever os fatos. Na hora que ele estava manifestando isso, ele dizia que ele fazia todo o esforço para retirar a sua percepção subjetiva, o professor que estava lá interrompeu, levantou e falou: de forma alguma, aqui eu formo os alunos para serem militantes e transformarem a realidade. Ou seja, o fato e a notícia eram irrelevantes. O que interessava era a narrativa que fosse vinculada a um objetivo qualquer político, partidário ou ideológico. O professor assumiu essa posição. e estou pegando as palavras do Alexandre Garcia. Então ninguém vai dizer que eu estou fazendo fake news. Procurem Alexandre Garcia quando ele fala, parece que ele deu no UNB, aqueles que quiserem confirmar. Então, convenhamos.
Eu recomendo a vocês um convite para o Alexandre Garcia, que será, olha, um belo programa, viu? Tem muita história.
É uma honra.
É
uma honra. Seria uma bela oportunidade.
Eu tive a oportunidade de participar de um programa do Alexandre Garcia lá em Brasília, quando estávamos discutindo o projeto FX2. E eu comentei a teu respeito, ele mandou um abraço para ti, eu até te comuniquei depois, quando eu voltei de Brasília. E ali fui eu e um não sei se era um almirante, um contra-almirante, que estava comigo, tratando da questão dos caças, né? Porque os caças também teriam vinculados à Marinha, era uma questão da aviação naval. O Alexandre Garcia deu um show. E o conhecimento e a perspectiva histórica que ele tem é diferenciada. E a coisa que poucas pessoas sabem, ele tem um título de nobreza britânico, que foi lhe concedido pela cobertura isenta que ele fez durante a Guerra das Malvinas. Uhum. E ele, diante da forma como ele se posicionou, ele recebeu um título de Sir. Ele é Sir pelo Império Britânico, que é um agradecimento que foi feito não por ele ter defendido a Inglaterra, foi feito esse agradecimento pela maneira imparcial como ele trabalhou na cobertura da Guerra das Malvinas. Isso é a informação que chegou a mim. O título é fato e a informação da razão foi essa, pelo que chegou a mim. Mas continuando, Milton, o Antônio Marcelo Pacheco está mandando abraço a todos e tem uma série de questões. E até algumas questões que ele coloca aqui, ele está divergindo de ti. Depois eu vou ler a série de questões dele no final, porque são algumas perguntas, né, que ele faz. Não tem problema. Né? O Mário Suano está dando uma boa noite, que é empresário lá do norte do Brasil, do Amazonas.
Um abraço,
Mário. E aí é show, porque ele...
O Mário é um cara diferenciado lá, porque ele deve estar comendo um tambaqui, né? uma costela de tambaqui na brasa, meu Deus do céu, hein? Depois de
tudo, hein?
O cupuaçu.
Ele está falando aqui, o Mário está dizendo que é um trio de primeira, porque ele te acompanha, Milton, de Manaus ele acompanha os teus programas aqui no Rio Grande, aqui não, aí no Rio Grande do Sul, é que eu sempre falo como se estivesse no Rio Grande do Sul, ele acompanha os teus programas, toda oportunidade que ele tem, ele vai e coloca e acompanha os teus programas à noite, tá? O Guilherme Tedesco Zanchi está dizendo, ótima entrevista, o jornalista acredita que a imprensa conseguirá se reinventar, ou seja, depois da crise financeira e ética de nossos tempos, sobrará alguém para a reconstrução? É uma pergunta. O Mário está dizendo da brasa com cerveja. Agora eu vou ler as perguntas, além desta do Guilherme Zanchi, uhum, que é o representante da DESG em Caxias do Sul, e sempre dá um show nas atividades que ele faz lá pela DESG. O Marcelo Pacheco faz algumas considerações. Primeiro, ele pergunta se, de certa forma, não seria um tanto quanto ingênuo criticar a oposição ideológica de uma rede quando todos acabam, ao longo do processo histórico brasileiro, assumindo posições ideológicas mais ou menos próximas do poder. Em síntese, queira ou não queira, todos acabam se aproximando do poder. Eu não sei, e aí é uma pergunta para ti, porque tu és que está refletindo sobre a questão da imprensa. Além disso, ele joga uma outra questão. A escolaridade não é um problema? O problema é uma escolha... A escolaridade não é um problema. O problema é uma escolha social quanto à ignorância cômoda e irresponsável. Ou seja, não é o problema da escolaridade, mas é a escolha social que alguém faz quanto à sua ignorância, que é cômoda. Além disso, ele diz, se antes a educação era de qualidade, como explicar fatos históricos que trouxeram a sociedade para este momento? Eu estou gostando das perguntas do Marcelo, porque, na realidade, ele está fazendo aquilo que nós queremos. Porque tu és um homem que está pensando o Brasil. E ele está colocando as questões que vai dizer, o Brasil pode ser pensado desta maneira, diante das perguntas que ele está fazendo. Aí ele pega e faz outras perguntas que tem. Não sei se é honestidade, mas de diminuição de contradições apanhadas pela sociedade que detém o maior processo de informação. É uma posição ideológica, mas não é isso o problema. Mais uma vez, não é uma questão de honestidade. A Globo sempre foi honesta na sua proposta de buscar o poder. É interessante. Isso aí não. São algumas considerações que eu estou te colocando dentro do que o Marcelo Pacheco apresentou.
Eu posso falar isso? É o Pacheco, né?
É o Pacheco, isso.
Pacheco, posso falar isso, Pacheco? Passei pelo sistema, trabalhei no sistema, eu conheço. Não é uma questão da palavra desonestidade, é uma questão de uma visão de poder. Você acompanha, Pacheco, faz uma análise comigo. Quantos anos, eu não sei qual é a idade do Pacheco, mas eu tenho 60, vamos pegar aí os últimos 30 anos. Tá? Vamos pegar a programação da Globo. Vamos sair fora do jornalismo um pouquinho. Olha a programação da Globo. Olha o nível de escolaridade do povo brasileiro. Pacheco, eu não sei onde é que o Pacheco mora, se é São Paulo. Eu morei no Norte, morei no Nordeste, eu posso falar de cátedra, porque eu convivi com os ribeirinhos, lá onde está o Suano, no Amazonas, Porto Velho, Rondônia, Acre, Macapá. Eu vivi essa região, eu não fui lá
passear. O Pacheco disse que tem 55 anos.
É, eu estou com 63, é mais ou menos, nós temos mais ou menos, eu sou um pouco mais velho, eu já sou mais final de carreira, porta de ML, Pacheco. Pacheco ainda está com leite, eu já estou com 63. Mas tirando a observação para descontrair, dá uma olhada na programação que a Globo coloca com relação à violência, com relação à perda dos valores de família, à perda do respeito da espiritualidade. Dá uma olhadinha o que, a programação. Aí tu pode me dizer assim, mas Milton, assiste quem quer. Mas é lógico que assiste quem quer. Mas você sabe que em determinadas regiões do país, desse país, a única coisa que a pessoa tem, sabe? Lá em Sousa, Pacheco. Sousa, sabe onde é que é Sousa? Sousa é no interior da Paraíba. Garanhuns, sabe onde é que é Garanhuns? Onde saiu aquele rapaz em cima de um pau de arara que veio para São Paulo, se transformou num grande metalúrgico e ocupou o cargo mais importante da nação, que é o Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Garanhuns. Dá uma olhadinha nesses lugares que você vai ver. Essas pessoas, a única diversão que eles têm é uma tela de televisão. Televisão. E a televisão, veículos de comunicação, principalmente televisão e rádio, que são os mais fortes, é uma concessão pública. Não é para fazer esse estrago que fizeram nesse país durante esse tempo todo. Dá uma olhada na Europa, nos Estados Unidos, vê se você consegue assistir programações aos domingos à tarde, ou às 5 da tarde, ou às 3 da tarde, com cenas explícitas de sexo, crianças, adolescentes perdendo e aprendendo a jogar longe o respeito pela família, pela espiritualidade. Eu estou só pincelando algumas questões assim, que eu acho que é importante, porque isso acaba, Pacheco, quando você fala que a escolaridade não é importante, eu discordo totalmente. A escolaridade é fundamental, fundamental. Num país com as dimensões como o nosso, em que nós temos 100 milhões, Pacheco, 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico e 36 milhões de brasileiros que não têm água potável, sabe o que representa isso? E que o PT, agora à esquerda, foi para o STF para derrubar o marco regulatório do saneamento básico do Brasil. Eles não querem que as pessoas saiam da miséria, da sujeira, né? Do cocô. Sabe quantas crianças morrem por mês no Brasil vítimas desse saneamento básico? Em torno de 20 a 25, com diarreias, com problemas seríssimos. Eu estou falando de escolaridade, eu estou falando de saúde. Né? E aí, quando eu vejo hoje esses políticos aí, na grande maioria, falar em tranca tudo, proíbe tudo, fecha tudo, nós queremos salvar vidas. Para cima de mim? Não. Um país que está com 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, 50 milhões, Pacheco, de crianças das escolas públicas há mais de 200 dias sem fora da sala de aula. O Brasil está batendo o recorde de crianças fora da sala de aula. A escolaridade é fundamental, inclusive para o critério de escolha dos representantes do povo, no meu ponto de vista, né? Eu não sei se eu estou conseguindo responder todas essas questões.
Eu acho que sim, ele está discordando de algumas considerações. Ele está dizendo que trabalhou no interior do Nordeste com o antigo Mobral, e ele está dizendo que ele tem divergência, mas como eu falei para o Pacheco, hoje o entrevistado reflete sobre o Brasil, e o Pacheco vai voltar e falará sobre ele, ele vai refletir sobre o Brasil. Hoje o entrevistado
mas
é tu,
e a tua reflexão. Eu quero também ver essa questão colocada pelo Guilherme Tedesco, né, que ele pergunta... O jornalista acredita que a imprensa conseguirá se reinventar, ou seja, depois da crise financeira e ética de nossos tempos, sim, sobrará alguém para a reconstrução? Ou seja, ele está perguntando numa perspectiva de futuro. E aí adiro eu nessa questão a seguinte questão. Tu estavas falando da questão da escolaridade, da qualidade das universidades, o professor Marcelo falou da questão do Alexandre Garcia, da UNB, da indução ideológica na formação dos estudantes. Ou seja, a crise que nós temos, não só no jornalismo, mas em todos os setores, no direito é assim também, mas falando aqui do jornalismo, essa crise dessa baixa qualidade dos jornalistas que nós temos hoje também não está intrinsecamente atrelada à falta de qualidade das universidades que formam esses profissionais, ao aparelhamento que são gerados pelas universidades, principalmente as universidades públicas, lamentavelmente, e essa é a minha opinião, né? E essa perspectiva de futuro, de solução do problema que o Guilherme nos coloca.
O Guilherme coloca bem, e o Armênio Santos também, o doutor Armênio também coloca... Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, eu não vou generalizar. Você pega um estudante recém-saído hoje da faculdade de jornalismo, coloca ele para fazer um texto de 60 linhas e dá uma pauta para ele, ele não consegue. Ele não consegue. Você vai encontrar erros e você diz assim, ó, 40 minutos para você fazer um texto de 60 linhas sobre Pensando o Brasil. Escreve aí, Pensando o Brasil, 60 linhas, te dou uma hora para te fazer. Não consegue. Eu não estou generalizando. E se nós sairmos do jornalismo, eu vou te dar um dado aqui que eu não sei se os nossos telespectadores sabem. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, tá, que não é obrigatório a prova para ser médico, mas médicos recém-formados em São Paulo, nas universidades em São Paulo, se submeteram a um teste no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Só qual foi o índice de reprovação? 83%. Eu estou falando de medicina. Senhor. Não estou falando de direito, não estou falando do jornalismo. Medicina, a qualidade. O estrago que o Fernando Henrique fez e que o PT com o Lula e a Dilma e o Michel Temer fizeram, abrindo faculdades de medicina e de jornalismo, e de direito, como se abre uma padaria na esquina, uma sapataria, sem qualidade, para dizer que, olha, quantas pessoas nós estamos colocando aí na universidade, enfim, tudo balela. A qualidade é zero. Tem uma universidade, uma faculdade do Lula, para os nossos telespectadores que não conhecem, numa cidade chamada Uruguaiana, na fronteira do Brasil, com Paso de los Libres, na Argentina, eu fui lá fazer programa com o Conselho Regional de Medicina. Alunos no quarto ano de medicina nunca entraram dentro de um hospital. Quarto ano de medicina nunca entraram dentro de um hospital, porque não tem hospital conveniado com essa faculdade do Lula. As faculdades que o Lula andou abrindo por aí, a Dilma. Então, olha... É terrível. E eu quero dizer um negócio para vocês. Muita gente vai dizer assim, mas esse cara que está sendo entrevistado pelo Marcelo Suano e pelo Armênio é de direita. Não, alto lá. Vai um pouquinho. Eu não sou de esquerda nem de direita. Eu sou Pensando o Brasil. Eu sou aquilo que tem na bandeira do meu país, ordem e progresso. Eu sou brasileiro. Enquanto esse governo Bolsonaro estiver combatendo a corrupção, estiver resgatando os valores de família, estiver resgatando a espiritualidade, estiver resgatando esse país que foi jogado na lama, eu vou estar do lado desse governo. Podem me chamar de lambibota, como alguns colegas meus me chamam. Tu é lambibota do Bolsonaro? Tudo bem. Eu prefiro ser lambibota do Bolsonaro. Agora, não me bota lambibota do Sarney, do Lula, da Dilma, do Temer, do Collor, porque aí eu vou atrás de vocês. seja em qualquer lugar, porque eu sou metido a valente, viu? Eu vou atrás, eu engano que me fizer um negócio desse processo, inclusive. Agora, eu quero o bem do Brasil. No jornalismo que eu faço, o jornalismo que eu procuro fazer, é único e exclusivamente em cima de fatos e da verdade. Eu agora estou pedindo ao presidente Bolsonaro. Aliás, eu fui surpreendido pelo presidente Bolsonaro num comentário que eu tenho na televisão, no telejornal da Band Cidade, do Band Cidade, e que eu comentei sobre o equívoco e a injustiça que a Rede Goebbels, quando eu digo Rede Goebbels, são todos os jornalistas, não é a Rede Globo, todos os jornalistas que são discípulos de Goebbels, que pregava mentira, o ministro de Hitler até transformar em verdade. E eu condenei dentro do meu comentário o absurdo que estavam colocando a responsabilidade de 100 mil mortes nos ombros do presidente Bolsonaro, que ele foi proibido, para quem não sabe, de fazer qualquer ação pelo STF, a não ser distribuir dinheiro. O Mandetta, o grande Mandetta, que eu cansei de falar por telefone, eu acho que eu fui um dos jornalistas que mais conversava com o Mandetta. O Mandetta sabe disso. Só que depois eu descobri que o Mandetta era 171, marqueteiro, sentava com aqueles coletinhos do SUS todas as tardes para dar entrevista coletiva, tipo esse colete que eu estou aqui, ó. Só que o dele tinha o SUS aqui, né? Sentava os outros dois do lado ali, e aí ele fazia discurso, fazendo política em cima da desgraça das pessoas. Tinha um dia que ele trazia o Almir Sater, no dia seguinte ele trazia o Paulinho da Viola, no dia seguinte ele trazia o Raul Seixas, no dia seguinte ele trazia Martin Luther King, um grande marqueteiro. E eu fiz esse comentário na televisão, e esse comentário foi parar nas redes sociais do presidente da República, e ele distribuiu, deu mais de 4 milhões de visualizações, e achou pertinente o comentário que eu fiz e tal. Mas eu, por que, que eu tô falando isso tudo? Porque muita gente... Ah, tu é bolsonarista. Bom, se tu quiser me rotular de bolsonarista, não tem problema nenhum. Eu não sinto vergonha nenhuma. Mas eu sou Brasil. Eu sou jornalista brasileiro, quero o bem do meu país, tenho uma dor no meu coração muito grande, porque meus três filhos, que ainda meus três filhos se formaram no Canadá, fizeram faculdade no Canadá, e nenhum dos três quer voltar para o Brasil. Nenhum dos três quer voltar para o Brasil. Estão muito bem lá, querem ficar lá, estão trabalhando lá, se formaram lá. Eu quero ajudar a resgatar esse país, porque o meu tempo aqui é curto, como o tempo aqui desse Pensando no Brasil, que eu gostei tanto, que eu quero que vocês me convidem outras vezes para participar, porque eu achei fantástico. Gosto de falar e com pessoas inteligentes e principalmente com telespectadores provocativos, no bom sentido, como é o caso do Pacheco, de tantos que estão aí, que fiquem à vontade.
Eu falo tem mais considerações. Tem mais considerações e tenho perguntas ainda.
Olha só.
Eu ainda não fiz as minhas.
Estava se colocando sobre essa questão da publicização de cenas de sexo em horário inadequado, essas questões de programação, etc. e tal. E a gente tem uma dicotomia com relação a essa circunstância, né? Porque muitas vezes, quando se critica esse tipo de posicionamento, esse tipo de veiculação de conteúdo em horário inapropriado e essas questões que muitas vezes são veiculadas nas novelas, né? Desagregação familiar, de desfiguração dos valores, né?
Desculpa, só para a doutora Armin, só desculpa. Como também tem muita gente que critica, e a própria Band tem programação à tarde também, esse programa de violência, mostrando violência, mostrando a só desgraça, sangue, enfim. Sim. Bom, é um perfil da realidade que nós temos no Brasil.
O que eu quero chegar nesse ponto é o seguinte, que muitas vezes, quando se critica essa circunstância, as pessoas, muitos dizem que isso é censura, que isso faz parte de uma ditadura, de querer censurar a imprensa, e isso tolhe a liberdade de expressão, e etc. e tal. Eu, particularmente, acho que a liberdade de expressão ela não é absoluta e totalmente ilimitada. A liberdade de expressão ela encontra limites na responsabilidade e nos aspectos da própria legalidade, né? Então, assim, como é que, do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista de mídia, pode-se trabalhar com essa dicotomia, né? Com essa circunstância toda de regulação, de evitar esse tipo de problema? Como é que nós podemos aperfeiçoar isso para que a gente não tenha mais esse tipo de problema?
Se você tem um país em que os empresários, os editores, os diretores de programação ou os donos de veículos de comunicação não têm essa sensibilidade, essa responsabilidade, né? Eu diria até, de repente, cultural, de saber o que, que pode, quando não pode, eu acho que aí sim. Podem me rotular de alguém que está censurando, enfim, não tem problema nenhum. Mas eu acho que tem determinados momentos e determinados horários de programação, principalmente TV aberta, que os veículos de comunicação deveriam repensar o estrago que estão fazendo nesse país. Está aí o resultado que a gente está acompanhando, os valores de família, as drogas, a prostituição, a bandidagem, né? Isso tem muito a ver com programação de emissoras, principalmente de televisão, no nosso país. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Agora, como corrigir isso? Deveria, sei lá, o PT tentou fazer um conselho, que, entre aspas, era para outra coisa.
É, mas aí é um aspecto de oficialismo, né? É diferente, né?
Eu acho que, diante de um quadro que nós temos no nosso país, né, pelo baixo nível de escolaridade, os veículos de comunicação é que poderiam ir para a linha de frente para tentar corrigir isso. Se você mora num país em que o nível de escolaridade é mais alto, enfim, e tal, você tem outro tipo de cultura, as pessoas mesmo vão desligar a televisão, vão para outro canal, o que não é o caso.
Deixa eu te colocar uma questão. A gente tem hoje norma com relação à questão do Ministério da Justiça e das Comunicações, não sei exatamente qual é o ministério, aquela questão da recomendação da idade, né? Então, é obrigatório classificar a programação e colocar a recomendação da faixa etária. É uma forma da família também fazer este controle. Mas talvez não seria o caso, por exemplo, existe na questão publicitária o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Uhum. Talvez não seria o caso dos grandes veículos de comunicação instituírem um conselho próprio de regulamentação e recomendação de conteúdo, porque talvez não fosse a solução não fosse uma autorregulamentação também do ponto de vista dos meios de comunicação?
Sim, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão poderia fazer isso para contribuir, inclusive chamar algumas pessoas da sociedade para participar desse conselho. Um representante do legislativo, um representante da sociedade, sei lá, um conselho assim que pudesse organizar, digamos assim, esse processo sem choque, sem aquela coisa, estou censurando, não sei o quê. Bom, nós temos isso com os produtos pelo Comar. Você não pode, durante a tarde, botar propaganda de bebida de álcool. Né? Cigarro está proibido. Mas à noite você já pode botar propaganda de bebida alcoólica, enfim. Eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que seria super interessante os proprietários dos veículos de comunicação, né, do Brasil inteiro, com a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão. Eu não vou falar da ABI, lamentavelmente, porque a ABI se entregou para a esquerda. Eu tenho vergonha da Associação Brasileira de Imprensa, que transformou a sua sede no comitê do Stedley, com o Movimento Vermelho, desafiando o Exército Brasileiro e chamando o Exército Brasileiro para vir para a rua. Esse discurso foi feito dentro da Associação Brasileira de Imprensa. Olha a Ordem dos Advogados do Brasil, que vergonha que é hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, se nós fizermos uma viagem no tempo. A ABI, na época do caçador de Marajás, do Fernando Collor, ABI, OAB, CNBB, eram entidades respeitadas e que tinham um alicerce, assim, e uma posição firme, diferente do que existe hoje. Hoje é uma posição ideológica de esquerda, né? Isso é muito ruim. É muito ruim. Eu não sou de esquerda nem de direita. Agora, se os nossos telespectadores, alguém que está nos dando o prazer aí da audiência, me convencer e disser para mim onde a esquerda deu certo, eu saio de bandeirinha vermelha amanhã na rua. Aonde a esquerda passou e deu certo? Eu gostaria de saber. Socialismo e comunismo. Eu gostaria de saber aonde foi que deu certo. Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Argentina aqui, para quem não sabe, os argentinos estão invadindo, no bom sentido, o Uruguai, e o presidente do Uruguai está dando abertura. Você vem com $1 milhão, pode entrar dentro do Uruguai, que você vai ganhar cidadania, $500 mil, $1 milhão, está entrando e semanalmente dezenas e dezenas de argentinos que estão deixando a Argentina por causa do que esse Fernandes e a Cristina Kirchner estão fazendo. Eles vão destruir com a Argentina. Estão destruindo com a Argentina. Os veículos de comunicação nem se fala na Argentina, né? El País, os veículos de comunicação foram tudo para o saco. Né?
Como... Lá no governo da Cristina Kirchner fizeram a tal da regulação, né? Chegaram a fazer. Uhum. Né? E, inclusive, houve o aspecto de que o governo queria ou chegou a desapropriar diversos veículos do Clarim, né? da rede de comunicação.
Aqui eles fizeram também de uma forma assim, como é que eu vou te dizer, maquiada, né? O que fazia o Franklin Martins? O que eles faziam? Eles abasteciam jornalistas e blogs e veículos de comunicação que apoiavam eles, entendeu? Então, tem muita gente que ficou com muita grana, muita gente rica até hoje. Né? E é uma maneira de ter o controle, né?
Tenho várias considerações para ler e duas perguntas para fazer. Em uma delas, respaldando um dado que tu apresentaste, Milton. O Pacheco está saltando da cadeira e quer fazer um debate contigo. Falei, não, porque são questões e vai haverá outra oportunidade. Nós estamos aqui para ouvir o pensamento do Milton Cardoso.
Pacheco, anota o meu telefone aí, Pacheco. Eu sou que nem o Bochão, eu dou meu telefone particular. É 51, o código, 996-56-3460. 996-56-3460, código 51, Pacheco. Vou ter o prazer de conversar contigo.
E aí tem outras manifestações, eu tenho duas perguntas a partir de uma consideração que eu preciso fazer, até respaldando alguns elementos. E talvez eu seja, não seria mais rigoroso naquilo que vocês falaram a respeito de conselho, mas eu tenho uma perspectiva que gostaria até de colocar para ti. Mas antes eu vou ler, a Marina Fontoura falou o seguinte: precisamos pensar no Brasil para os próximos 20 ou 30 anos. O trabalho vai ser árduo, concordo plenamente. Nós precisamos de três a quatro gerações, considerando que hoje uma geração tem 8 anos, mais ou menos, para a gente recuperar o que foi feito de destruição do conteúdo de sociedade que nós temos. Hoje, o Brasil ele não se identifica. Uma amiga minha foi no Rio de Janeiro muito recente, ela ficou assustada, porque ela foi num determinado local, quando ela chegou lá, segundo ela me falou, era uma comemoraçãozinha, um local que estava tocando alguma coisa, tinha um rapaz com 2 fuzis. Segundo ela me falou, é isso. E eu disse, interessante, só que, por exemplo, ele pode andar com fuzil. Agora, um policial não pode andar com fuzil, porque se ele andar com fuzil, não está de acordo com o regulamento que o policial tem que andar. Ele tem que andar de acordo com tem que andar com um revolvinho desse tamanho, porque a função dele é levar tiro, não é defender a sociedade. Estou sendo radical? Estou sendo. Desculpa, mas isso me traz desconforto. Mas, independentemente disso, precisamos, sim, de muitas gerações. O Pacheco disse que será um prazer, depois vai entrar em contato contigo. A Lena Martins falou, muito bom ouvir este trio de formadores de opinião com conhecimento. Abraços e parabéns. Tem uma consideração que eu gostaria de fazer, Milton, em relação ao que vocês estavam falando sobre o problema de nós termos, não é uma questão de censura, até tentando explicar o que a Cristina Kirchner quis fazer. Primeiro, eu vou tentar dizer, o que a Cristina Kirchner quis fazer em relação à imprensa foi interessantíssimo. Quando você olha, você diz, tem sentido, porque ela quis quebrar os monopólios. Como que ela quis quebrar os monopólios? Ela quis impedir que uma rede ela dominasse a TV e a rádio e se espalhasse pelo país. Quando você observa, diz, nossa, é interessante, porque ela parece que está tentando trazer a concorrência para os meios de comunicação. Só o grande problema, ela não fez isso para criar a concorrência ou proliferar, porque ela não quis estimular o nascimento de outras redes. Ela fez isso porque as duas principais redes eram opositoras e ela não conseguia colocar dinheiro ali, porque ela queria comprá-los e eles falaram não, porque nós não aceitamos o seu dinheiro. E ela veio com uma proposta baseada num princípio correto, mas com uma intenção inadequada, porque se ela fizesse isso, o que ela ia tentar fazer? Botar publicidade governamental em todos os meios que iriam se apropriar das fragmentações das grandes redes. Era essa a proposta política dela.
Tira do oligopólio, né? Tira do oligopólio privado e joga no monopólio estatal, quer dizer.
Exatamente. Ou seja, a proposta dela teria sido genial se ela tivesse falado assim: vamos estimular que surjam meios de comunicação, surjam canais, e nós do Estado não vamos colocar o dedo. Vamos deixar a sociedade se autogerir e vamos deixar que os melhores triunfem. Se ela tivesse feito isso, eu diria, interessante, é liberal, mas não, porque ela queria comprar.
Governantes da estirpe da ex-presidente Cristina Kirchner não farão isto. Sim, da mesma forma que não aconteceria se tivessem feito a regulamentação oficial nos governos do Partido dos Trabalhadores, do PT aqui. Seria uma questão de monopolização estatal.
O objetivo dela era isso. Ela queria fragmentar para monopolizar, colocando a publicidade do Estado e publicidade do governo dela nos demais. Só que ela não tinha como entrar nos dois grandes, que eram inimigos mortais dela. Aí ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar com uma lei de imprensa para quebrar. E o nosso argumento é que eles são monopolizadores. E quem tem que monopolizar o Estado. Só que monopolizar o Estado por intermédio do governo significa o quê? A partir daí todos serão diários oficiais da União. Essa foi a jogada dela. E quando caiu, todo mundo, nossa, ela está querendo democratizar os meios de comunicação. Não, não, não. Ela queria transformar todos em diários oficiais da União, fragmentando os grandes que não tinham aceito a publicidade dela. Não queriam que ela entrasse com recursos. Essa foi a jogada da Cristina. E ela tentou fazer de todas as maneiras. Por isso que ela passou a ter tanto ódio daqueles meios de comunicação que lá estavam e se vendeu para o mundo como uma defensora da pluralidade dos canais de expressão. Não era isso. Infelizmente, apesar da ideia ser interessante, está totalmente errado pela intenção e pela estratégia que ela estava usando. É apenas uma manifestação para explicar o que a Cristina Kirchner tentou fazer. Ali, caso alguém chegue, não, mas ela queria apenas combater o monopólio. Não era isso. Ela queria trazer o monopólio para o Estado, transformar todos em diário oficial da União. Era o que ela queria fazer. Mas a manifestação que eu queria trazer em relação às grandes redes, eu me lembro que foi em 2014 para 2015, na época eu dava aula em Lajeado, na gloriosa Univates, para a qual grande mando beijo. Foi um prazer ter trabalhado na Univates. E lá, naquela época, fui convidado para dar uma palestra em Brasília, no Nereu Ramos. E lá eu fui, fiquei uns dias lá em Brasília, voltei. Quando eu voltei para Lajeado, havia uma atividade em que nós tínhamos que fazer uma palestra sobre aquilo que eu fui fazer em Brasília, que foi a palestra que eu fui dar, e era, curiosamente, sobre a Argentina. Olha que coisa interessante. Ali, eu fiz uma manifestação que foi baseada no seguinte. Eu disse que eu tive uma oportunidade que foi a maior oportunidade que eu ganhei na minha vida. Por quê? Porque eu fui lá em substituição ao senador Cristóvão Buarque, mas não foi essa a oportunidade que eu tive. Quando eu aluguei um apartamento, não sabia que não tinha internet. E só tinha uma televisão que pegava a TV aberta. Aqueles que tiverem a oportunidade de pegar as TVs abertas no Brasil, esqueçam o que está acontecendo, TV a cabo, programas. O Rio Grande do Sul é diferenciado, que tem muito debate. Tem muito debate. No Brasil não tem debate como se tem no Rio Grande do Sul. Programas de debate como o do Milton Cardoso, programas de debate como você encontra toda hora. com todo respeito, e eu falei isso de público, 500 pessoas estão no audiológico. É um lixo. Não tem nada que preste. E quando eu falo que não tem nada que preste, é que não tem nada que possa dar uma instrução de como o indivíduo atravessar a rua. Eles são imbecilizados, todos, da criança de 2 meses, se tiver alguma condição de entender o que está acontecendo diante dela, ao senhor e à senhora de 80, 90 anos. Porque é uma imbecilização constante. Não apresenta nada, os conteúdos não existem, são baseados em imagens e baseados nos estímulos a comportamentos, que são associados aos comportamentos, como quanto mais liberdade sexual eu tenho, mais livre eu sou diante da sociedade, razão pela qual você vê a esculhambação que se tem, com todo respeito. Eu sou liberal em política, sou liberal em economia e conservador em termos de costumes. E qual é a questão que me faz ser liberal em política? A distinção entre coisa pública e coisa privada. Espaço público não é para manifestação das minhas tendências individuais. Eu posso ser o que eu quiser dentro do meu ambiente privado, mas não no espaço público, porque o espaço público pertence a todos. Todos pagam impostos, todos estão passando por ali. Então vamos criar um comportamento que seja não neutro, mas que seja de respeito. Por qual razão eu estou dizendo isso, Milton? Porque quando você estava falando da questão da TV, da minha perspectiva, eu não acho que não precisa nem de um conselho que defina conteúdos. É muito simples. TV aberta, principalmente hoje, que você vai ter 5G, você tem a TV a cabo, você tem canais independentes, você tem TV aberta, só tem uma função. Cultural. Ponto final. Que vai desde a história do Brasil até ópera, até o que quer que seja, porque a função da TV aberta deveria ser apenas isso, jornalismo e debate. Nada mais, nada menos. E quem quiser, que vá na TV a cabo, ou que pague a internet. Hoje você paga 100, 200 reais na internet, você tem mais canais do que você encontraria nos outros sistemas. E que vai pagar, e você não precisaria nem ter um conselho. Mas tá lá, escrito isso aqui, só tem porcaria. Tem porcaria desde expressão corporal até questão sexual. Se você quiser assistir, é problema teu. Se você aceitar que o teu filho assista aquilo, libera para ele. É problema teu dentro da tua casa. Agora, no espaço público, e aí, eu diria, talvez eu seja mais extremado. Mas eu acho que na TV aberta, depois do que eu tive a oportunidade, foi a felicidade, iluminação agostiniana na minha cabeça, de ter visto aquele lixo, porque eu não via, eu sempre pegava canais a cabo. Quando eu pegava a TV aberta, eu ia nos canais, nos programas que eu gostava. Por exemplo, como eu abro o rádio, eu pego os programas que eu gosto, eu assisto o teu programa, assisto alguns outros, entendeu? Então, essa é uma perspectiva que eu tenho. Talvez, e essa é a pergunta que eu te faço, talvez a questão não seria de rever que a TV aberta, ela tem uma nova configuração, e nessa configuração, aí eu restauraria, talvez até mesmo pegando aquilo que o Pacheco falou em relação à pergunta do Guilherme Tedesco Zanke. Será que haverá, depois dessa crise financeira e ética do nosso tempo, vai sobrar alguém para a reconstrução? Por exemplo, eu vejo que tu és um cara da reconstrução.
Ela vai ter que, além de tudo isso que você está colocando, a televisão aberta ela vai ter que rever uma série de questões, entre elas, valores. Hoje, grandes empresas, grandes anunciantes, eles estão reduzindo os investimentos na televisão aberta e estão investindo em redes sociais com um custo de 80% mais barato e com um retorno muito maior do que a TV aberta. Eu conheço várias empresas no Brasil que estão deixando de fazer aqueles investimentos pesados. Por exemplo, você vai pagar 10 mil reais, 30 segundos no Jornal Nacional. Os caras não estão mais fazendo isso. O empresário hoje ele pega 10 mil reais, eu estou falando de 30 segundos, ele pega 10 mil reais e joga nas redes sociais o retorno que ele vai ter, porque você pode pegar uma plataforma com 10 milhões, com 15 milhões de pessoas, o número que você quiser, você escolhe na plataforma que você quiser hoje, nas redes sociais, dentro do segmento que você quer, do setor que você quer. Por exemplo, eu sou dono de uma rede de supermercados. Eu vou ver qual é o perfil do meu público para o tipo de supermercado que eu tenho. É classe B e A? É C, B e A? A, B, C? Bom, então vou jogar em cima deles. E eu vou ganhar muito mais
muito mais do que botar 10 mil reais, 30 segundos no Jornal Nacional. Porque ali eu vou estar rodando. E isso é um mercado que vem de uma velocidade tão grande e tão surpreendente que vocês vão ver ali na frente que muitos veículos de comunicação, grandes redes, vão começar a ladeira abaixo. Já estão dispensando grandes atores, já estão com dificuldade de transmissão de grande prêmio de Fórmula 1, de futebol, de seleção brasileira, puxa para cá, puxa para lá. É uma questão de tempo, curto espaço de tempo. Além da falta de credibilidade, porque estão pregando a mentira, tentando transformar em verdade, vem esse viés muito forte do mercado, e o mercado não perdoa. O mercado está na competitividade. O mercado, o que, que ele vai fazer? O mercado ele vai investir onde vai dar mais retorno, com maior velocidade para ele e com um custo muito mais baixo. Ah, mas tu não vai ter a tua marca 30 segundos no Jornal Nacional. Não me interessa. Eu vou ter 24 horas por dia em 10 milhões de pessoas ou 50 milhões de pessoas, sei lá. Esse é um viés também. Isso aí daria um programa inteiro, viu? Dá para a gente até fazer um programa.
Já com... está agendado.
Essas questões aí, com alguém da área de publicidade também, que pode desenvolver isso com maior capacidade do que, com maior conhecimento do que eu sou jornalista, né? Mas eu já estou percebendo isso. O mercado, os veículos de comunicação, você pode ver o seguinte, você vai ver que as revistas e os grandes jornais vão começar a ir para vão sair fora do papel. Bom, é uma questão de pouco tempo. É uma questão de pouco tempo. Não se sustenta mais. E os veículos de comunicação, redes de televisão, né, nacional, elas vão ter que ter, passar por um caminho que é o seguinte, a grade de programação, a partir de determinado momento, vai ter que trocar, velho. Nós estamos num Brasil de 210 milhões de pessoas com peculiaridades culturais diferenciadas. E para sobreviver, para esses veículos de comunicação sobreviverem, eles vão ter que reduzir a grade nacional, regionalizar, abrir cada vez mais espaço regional, para que na região, na regional, ela consiga ainda se sustentar, porque senão não respira, não consegue mais.
Mas o rádio é uma circunstância um tanto à parte, né? É diferente.
Mas
é porque o rádio mesmo...
O rádio é diferente, desculpa, Armênio. E o rádio é um negócio maluco. Quando lançaram a internet, disseram para o Bill Gates assim, ô, Bill Gates, vem cá. Bill Gates, vem cá, cara. É o seguinte, pô... vai acabar com o rádio, vai acabar com o rádio. E o Bill Gates olhou para os caras e disse assim, não, vocês estão completamente enganados, o rádio vai ficar cada vez mais forte e hoje é o principal veículo de comunicação em qualquer lugar. O rádio é o maior veículo de comunicação em qualquer lugar. O rádio, tu está dirigindo, está escutando o rádio, está fazendo a barba, está tomando banho, tu está varrendo, tu está fazendo qualquer coisa, tu está escutando o rádio. A televisão tu tem que parar para assistir.
E o rádio está em todas as plataformas, né?
Todas.
Inclusive digitais. E o rádio também tem uma outra peculiaridade que é diferente da questão da TV, principalmente da TV aberta. Eu não sei se a minha percepção está equivocada, que as grandes redes de comunicação têm qualificado as suas programações de rádio, do ponto de vista de formadores de opinião, colunistas, jornalistas e tal. O rádio tem sido um oásis no meio do deserto em função de todas essas circunstâncias.
O rádio é uma questão de pouco tempo, vai servir de programa de televisão também.
Ele se redimensionou, concordo. Eu ia citar, desculpa te interromper, olha que coisa curiosa. Qual é a grande chamada que que a gente está tranquilo, não tem problema falar, que a Jovem Pan faz? O rádio que virou TV. E o forte da Jovem Pan é rádio. E sabe que ele é tão superior que a própria CNN foi para a TV, e qual é a preocupação que a CNN teve? Criou a CNN Rádio e disse, nós vamos enfrentar em São Paulo a Jovem Pan, que é a campeã. Porque é ali que está a dinâmica, porque é ali que está todo mundo acompanhando toda hora, 24 horas. E o rádio ele se redimensionou e se recolocou. Isso é impressionante, é isso mesmo. Eu concordo plenamente contigo. E pegamos duas redes aí que falaram, a Jovem Pan, a rádio que virou TV, e ela não foi dar foco na TV, ela dá foco na rádio, e a CNN que disse, agora nós vamos ser rádio também, como mas se começado como TV foi uma alavancagem, um processo de alavancagem.
As outras redes também, o programa do Milton, por exemplo, está no YouTube, está nas plataformas digitais, outros programas de debate também estão em plataformas digitais, nas redes sociais e na internet. Sim. Então, o rádio não é uma circunstância isolada, né? Há um movimento de visualização dos programas de rádio nas plataformas digitais, e é uma nova reinvenção do rádio, né?
Muito você interessante. Você pode criar, inclusive, uma emissora de rádio aí no Pensando Brasil?
É um sonho. É. Vamos criar. Então, vamos lá, Milton.
Eu gostei muito do programa, muito bom.
Nossa, nós já temos 1h30. Tem mais perguntas. As pessoas ficaram meio... e o Marcelo Pacheco, não sei se o Marcelo Pacheco ainda está saltitando, e se ele está assistindo, que ele falou que vai ligar para ti. Ele quer conversar contigo sobre essas questões. Ele quer conversar. Marcelo, tem um posicionamento. É São Paulo? Oi, não. O Pacheco está no Rio Grande do Sul. Mora ainda em Porto Alegre. Armênio.
Marcelo Pacheco, não é o Marcelo Pacheco
Marcelo Pacheco.
Pô, o Marcelo Pacheco, eu estou procurando ele há horas. Eu tenho uma saudade do Marcelo Pacheco. Eu não sei o que, que eu fiz, que ele me abandonou. Eu não sabia que era o Marcelo Pacheco. Eu tenho paixão pelo Pacheco, Marcelo Pacheco. Não sei o que
ele
me abandonou.
Ele está querendo debater contigo. Está querendo debater contigo. Alguma
querida. Gosto demais dele.
Ainda mais essa questão da educação.
Agora, nesse momento, ele está impedido de participar de programas de rádio.
É que ele cara tá que luta pelas pessoas de rua. Ele é uma figura fabulosa, fantástica. Faz anos que eu não vejo o Pacheco. Eu gosto demais dele.
Não, mas ele está impedido pela legislação eleitoral agora.
Aí ele está concorrendo. Ele não pode. Não sei nem se nós podemos falar para o partido que ele está acompanhando.
Para ele mandar o número dele para o meu celular, que eu vou votar nele.
Opa! Ele precisa saber disso. Acho que ele está ouvindo, mas ele estava saltitando aí. Ele botou umas 45, cada frase que tu falava, ele fazia uma complementação.
Está brabo comigo?
Mas não. Muito bem.
Armênio, mais considerações? Tem alguma pergunta? E o nosso público tem alguma pergunta também, considerações para fazer? Eu teria uma última pergunta, Milton, e para te fazer, então. Tudo bem, nós falamos, o nosso problema já ficou muito claro, nós temos uma questão que envolve a formação dos nossos quadros na mídia, ok? Nossos quadros na imprensa, vamos colocar de uma maneira bem... que a formação mudou, ela está... numa categoria menor em termos de conhecimento, isso fica evidente pela maneira como os jornalistas estão se apresentando, apesar de ter outros que são espetaculares, mas parece ter caído, associado a um momento histórico em que eu tive a oportunidade de conhecer uma moça que era formada em português e inglês, em letras. E ela disse que na escola em que ela estudou, que é uma escola federal, ela disse que havia uma orientação filosófica de que não importava a correção gramatical, importava se a mensagem estava sendo compreendida pelos interlocutores. Para mim, isso parecia uma loucura. Por quê? Porque essa é a orientação que tinha de governos anteriores, dos ministérios da educação de governos anteriores. Parece uma loucura, porque as regras gramaticais foram criadas exatamente para garantir semântica, garantir sintaxe, para que aquilo que eu fale você possa entender. Porque se não interessam as regras gramaticais, aquilo que eu vou falar pode ser completamente diferente daquilo que você fala e nós não vamos nos entender nunca. Nós vamos produzir 210 milhões de línguas portuguesas brasileiras com características individuais e ninguém vai entender. Ou seja, além de ter uma deficiência na formação cultural, nós temos uma deficiência na formação profissional do jornalista. Eu vou retomar a pergunta do Zanck e dizer, olhando para o Pensando Brasil, qual seria a fórmula, a solução que você daria para nós para retomar essa reconstrução da imprensa? Porque, queira ou não queira, como tu falaste, nós temos uma rede Goebbels. e essa rede Gables é. Foi criado um espírito coletivo de se lixar para o fato, mas defender apenas a narrativa que interessa a determinados grupos, às vezes impessoalmente a tal ou qual personalidade do meio. Qual seria aquela, aquela pedra?
E pensando, inclusive, no papel da imprensa, que é fundamental, uma imprensa livre, para a manutenção do Estado Democrático de Direito, da liberdade, da democracia, enfim, a imprensa, os meios de comunicação são fundamentais para a construção do país.
Perfeito. Perfeito.
Bom, o que eu posso dizer para vocês, assim, ó, que eu acho que é fundamental neste momento, e principalmente o momento muito duro, difícil que nós estamos atravessando. Hoje à tarde eu falei ao senador Cajuru no programa Bastidores do Poder, e ele concordou comigo. Eu disse: nós estamos a caminho de uma convulsão social. Nós estamos a caminho de uma convulsão social. Isso é muito grave, muito sério, porque o descrédito é muito grande com o parlamento. Quando eu falo em parlamento, é Câmara, Senado, o STF comanda o Brasil. O presidente da República, não adianta ele fazer acordo com Davi Alcolumbre ou fazer acordo com o Rodrigo Maia, porque o STF manda e acabou. Ou ele vai ter que fazer um acordo com o STF, que eu acho que ele está fazendo isso. Para mim, eu acho que o presidente está fazendo esse acordo, porque ele tem duas opções. Ou ele cai realmente no colo desses caras aí, né, do STF, porque a grande maioria deles tem informações privilegiadas. E aí, quando a gente mistura as coisas, por exemplo, conversava com um amigo e dizia o seguinte: se eu fosse presidente da República, se tu fosse presidente da República e tivesse filhos, o que que faria? Bom, eu pegaria os meus filhos e mandaria para os Estados Unidos ou para o Canadá, e eles viriam de ano em ano me dar um abraço no Natal, na Páscoa, no Ano Novo, e só retornaria ao Brasil quando terminasse o meu mandato. Fiquem lá, porque eu sei o que é ser pai e, ao mesmo tempo, estar convivendo com uma situação como está convivendo o presidente Bolsonaro. Ou vocês acham que o Gilmar Mendes, Lewandowski, esses caras já não mandaram um recado para o presidente sobre a situação do Flávio, que é muito grave a situação do Flávio? Nós tivemos dois deputados no Rio Grande do Sul que foram cassados por muito menos, o Jardel e o doutor Barthejo, médico. Então, o presidente da República está numa encruzilhada, porque ele é o presidente da República, mas ele é pai também. Né? Muito fácil alguém do lado de fora: ah, mas tem que separar. Bom, cada ser humano tem um perfil, um sentimento, uma emoção, uma alma, um coração, uma mente diferenciada. Nós não somos robôs e não somos iguais. E a outra opção que o presidente teria seria o seguinte, né? Pega o jipe com o cabo e o soldado, encosta lá na frente e diz: vem Gilmar Mendes, vem Lewandowski, vem fulano e vem fulano. Então, o que que eu quero dizer com isso dentro da pergunta que vocês me fizeram, pensando o Brasil no papel da imprensa? Se a imprensa quiser colaborar com o Brasil, pensar num Brasil com as riquezas e as belezas naturais que esse país tem, que poderia ser uma das três principais nações do mundo. Na década de 70, nós tínhamos um PIB superior à China, na década de 70, e olha onde nós estamos hoje. A imprensa tem um papel fundamental: parar de fazer sensacionalismo, fazer um jornalismo construtivo, construtivo, também mostrando as coisas positivas, indo para a linha de frente no combate, mas no combate mesmo, aos corruptos e corruptores, aos privilégios, ao desperdício de dinheiro público. Aí sim, mobilizar a sociedade, emparedar quem bota um botão, quem coloca um botão de deputado e senador, tem que ir para lá com a responsabilidade de que vai por vocação para construir um país melhor, não para se dar bem, para resolver o seu problema. Essa é a imprensa que eu sonho, que vá para a linha de frente pensando no Brasil, num projeto de país que nós precisamos, né, Marcelo e doutor Armênio? Nós somos um projeto de país, não é um projeto de poder de 4 em 4 anos.
A imprensa, se a imprensa quiser, ela vai ser o principal alicerce de reconstrução do Brasil. Mas, para isso, tem que ter responsabilidade e largar de lado o viés ideológico, seja de direita, seja de esquerda e seja de centro. Eu acho que é por aí. Não tem outro caminho. A prestação de serviço é os fatos, é a verdade, parar de mentir, de fazer sensacionalismo e cair na realidade. Né? Porque nós estamos aí no século XXI, 2020, vivendo essa experiência inédita do coronavírus, e o que, que nós estamos assistindo nesse momento? O que, que nós estamos assistindo? O ministro do STF soltando um dos maiores bandidos do país. O que, que nós estamos assistindo neste momento? O Rodrigo Maia preocupado com a reeleição dele, o Alcolumbre com a reeleição dele. O que, que nós estamos assistindo também neste momento? Milhões de pessoas na porta da Caixa Econômica Federal para receber 300 reais, 600 reais. E nós estamos vendo o desperdício de dinheiro público, a corrupção. O governador de Santa Catarina, agora foi aprovado o segundo pedido de impeachment dele. O primeiro vai ele, vai a esposa, a vice-governadora. Os dois vão ser cassados, eu não tenho dúvida disso. Está aí do segundo pedido de impeachment. Está o Witzel, que largou uma toga, que era o paladino, que ia resolver o problema do Rio de Janeiro, assaltando o Rio de Janeiro na saúde. O Helder Barbalho, um médico gaúcho, né, que foi ministro, que é uma vergonha. Meu amigo, deixei de ser amigo, Alberto Beltrame, que apareceu quase 800 mil reais no isopor dentro da geladeira, lá no Belém do Pará, o Helder Barbalho. E eu disse para ele, cara, não vai para o Helder Barbalho, que está no DNA. Aí tu vai ver o Amazonas, como é que está a situação, o governador do Amazonas também, todo embretado lá com denúncias de corrupção. Circula pelo Brasil afora. E nós, eu tenho para mim, confesso a vocês o seguinte, e aos nossos telespectadores, doutor Armênio dos Santos e doutor Marcelo Suano, nós não aprendemos com o passado. Nós não aprendemos com o passado. Passamos por crises terríveis, dentro, inclusive, do processo de redemocratização. Não aprendemos com o passado. E eu não sei o que vai ser do futuro se nós não colocarmos um ponto de equilíbrio, de bom senso e de responsabilidade, principalmente pelos agentes públicos e pela imprensa. Agentes públicos, olha, eu acho que eles estão divorciados da sociedade faz muito tempo. E isso me leva a crer, Marcelo e Armênio, e telespectadores, que nós caminhamos, sim, para uma convulsão social, o que não resta a menor dúvida, que será lamentável. Eu não sei qual será o resultado disso. O que o Brasil não tem e precisava, eu não quero igual a ele, porque igual a ele não vai existir nunca. Winston Churchill. Eu não quero um Churchill, mas alguém que amarrasse o sapato do Churchill. Alguém que tivesse o cheiro do perfume do Churchill, né? E que nós não temos, num país com 210 milhões de habitantes, nós não temos um âncora para dizer assim, agora vai, agora vamos aqui. E o modelo que o doutor Armênio sempre fala, que é fundamental na tese de doutorado dele, que eu assino embaixo, que é uma revisão desse processo nosso, da nossa Constituição, de uma Assembleia Constituinte, porque do jeito que nós estamos aí, com esse modelo que nós temos, nós não vamos a lugar nenhum, vamos ficar enxugando gelo. A verdade é essa, que eu acho que eu penso.
Perfeito. Tem apenas 4 manifestações agora finais, as pessoas estão querendo mais, nós temos que encerrar. Aí vamos te passar a palavra, Milton, para tuas considerações finais. Antes eu vou ler o que foi apresentado aqui, são 4 internautas. O Mário Suano falou algo que eu achei bem, bem interessante, que corresponde à realidade. Essa live está ótima, porque ela ficou de uma maneira tão, tão à vontade, que parece um papo descontraído entre amigos. Na realidade, é um papo entre amigos, que somos amigos, mas a amizade, ou seja, o Milton não está aqui por ser amigo. Nós nos tornamos amigos do Milton a partir da admiração que adquirimos por ele. E eu acho que foi o que aconteceu com o Armênio, foi o que aconteceu comigo, ou seja, nos tornamos amigos a partir da admiração que foi surgindo vendo a atividade de cada um. E é realmente, além de ouvir o Milton pensar o Brasil, é uma conversa entre amigos que se respeitam e falam, Milton, puxa, diz aí para todos o que tu acha, porque já tem os teus editoriais no teu programa. É só ouvir os editoriais, que são espetaculares. Alguns eu tive a oportunidade de te ver escrevendo, você dizia, agora eu vou me... Você tinha acabado de sair, Milton, de outros programas. E você dizia, agora é o momento de reflexão em que eu vou fazer o editorial para ler que começará o programa da noite. Era impressionante a capacidade que tinhas de fazer aquele editorial. Isso me impressionou muito, a capacidade criativa e conseguir escrever um texto logicamente construído, com uma ideia clara e gramaticalmente bem formulado. Isso é muito difícil. Por isso eu te parabenizo humildemente, não estou na capacidade aqui de fazer avaliação. É apenas um reconhecimento e um testemunho disso que eu vi. Tá? A Jéssica Detoni, que trabalha com assessoria legislativa, ela com formulação de planejamento político, falou como eu estou gostando desse debate. Muito obrigado, Jéssica. A Maria Lipinski está aplaudindo efusivamente. O Bento Kleber Dornelles falou, grande Milton, que honra ouvir este mestre. Depois de ter lido, eu passo a palavra para ti, Milton, para as considerações finais, depois ao doutor Armênio, aí eu faço apenas um encerramento. Tá?
Olha, quero mais uma vez agradecer a gentileza, essa grande oportunidade que vocês estão me proporcionando, né, com os nossos telespectadores. Sempre estarei à disposição, porque é um prazer muito grande conviver com duas pessoas assim, extraordinárias, não no sentido como seres humanos apenas, mas de nível intelectual, de seriedade, de dignidade, né? O doutor Armênio, sua esposa Cris, a Daniela Alves, que é uma pessoa também que eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que exerce, enfim. Eu quero deixar aqui aos nossos telespectadores uma simples mensagem que eu uso sempre no término dos meus programas de rádio. Né? Não esqueça, meu irmão, que o bem vence o mal. É uma questão de tempo. O bem vence o mal. E Chico Xavier disse o seguinte, né? Homens que estão no planeta Terra com o poder nas mãos e que praticaram o mal, suas almas estão penando no purgatório. Nós não podemos voltar ao passado, mas nós podemos construir um novo fim, e é esse novo fim que eu estou procurando construir, justamente dentro deste espaço fantástico, pensando no Brasil, pensando o Brasil, pensando o Brasil. Eu vou levar isso para os meus programas de rádio, como o Marcelo Suano também lançou, há cerca de 8 anos atrás, as meninas do repórter Bandeirantes. Marcelo disse para mim, doutor Armênio, telespectadores, olha, Milton, o Jô Soares tem as meninas do Jô, por que tu não faz isso no rádio? As meninas do repórter Bandeirantes. E sabe que às quintas-feiras é o programa, é um dos dias de maior audiência no Brasil inteiro. As meninas do repórter Bandeirantes, sempre com 5, 6 convidados. E está aí, o autor foi o seu doutor Marcelo Suano, que eu sempre faço esse agradecimento. Gente, muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Não esqueçam, hein? O bem vence o mal. É uma questão de tempo.
Doutor Armênio, por favor.
Eu só quero mais uma vez agradecer aos nossos amigos internautas que estiveram conosco até este momento, que se manifestaram, que sempre participam todas as quartas-feiras. Esse programa sempre vai ao ar nas quartas-feiras a partir das 18 horas. Normalmente, 1h30, 1h40, mais ou menos, 1h45. Agradecer mais uma vez por esse debate, agradecer a ti, Milton, por ter estado conosco, agradecer à Rede Bandeirantes, os nossos internautas devem ter percebido, tu estás aí nas dependências da Rádio Bandeirantes, da Rede Bandeirantes de Televisão no Rio Grande do Sul. Agradecer a Bandeirantes também por te dar essa liberdade de poder ter participado conosco. Então, é uma satisfação. Agradecer pelas tuas reflexões. As questões que foram colocadas são muito importantes, porque, como dissemos, pensar o Brasil é também pensar a partir de uma imprensa livre e responsável, porque a imprensa, os meios de comunicação, têm um papel muito grande na estabilidade democrática do país. E o que a gente tem visto são algumas coisas bastante preocupantes. Acho que nessas reflexões de hoje, colocastes muito bem, pudesses refletir a respeito de todos os aspectos que versam sobre essa matéria, e eu tenho certeza que os nossos internautas gostaram muito. Esse programa fica sempre gravado no YouTube, na página do Seire News, pode ser acessado lá no YouTube, na página do Seire News. Nós também compartilhamos nas nossas redes sociais, no Facebook e no LinkedIn, e convidamos aos nossos internautas que não tiveram a oportunidade de assistir, que assistam através, posteriormente, do programa gravado que fica disponível nessas plataformas. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos, uma satisfação, e teremos na próxima semana um outro convidado, e na outra semana já um outro convidado, muito importante, confirmado, e agora com o Dr. Marcelo Suano para fazer esse anúncio.
Bom, inicialmente eu agradeço muito, Milton. Eu tenho muito respeito, muita admiração e muito carinho por ti. Como eu falei, a nossa amizade não nasceu do nada, nasceu pela admiração que eu fui adquirindo por ti. Sempre vou te agradecer por tudo que tu me ensinaste. Hoje, por exemplo, quando eu encontro uma ilha de uma rádio, eu me sinto tranquilo e à vontade. E eu devo isso a você. Você me ensinou a ficar tranquilo diante de um microfone numa rádio e a ficar e ver aquilo como um espaço para manifestação, reflexão e trabalho. Essencialmente trabalho, trabalho sério. Não é coisa para moleque. Rádio é coisa para gente séria. Isso eu vi e eu te devo. Eu sempre vou te agradecer, como eu agradeci a ti. Independentemente dos jornalistas que estavam ali, naquele momento, naquele dia, eu disse, há três pessoas que eu tenho que agradecer, e um deles em especial, e fiz o agradecimento a ti no dia do lançamento do meu livro. Tá? E aí, para fazer, eu agradeço a todos que participaram, e ficaram extremamente impressionados pelas manifestações. O Pacheco vai entrar em contato contigo, que ele está. O Pacheco, essa hora, deve estar em volta da mesa, tentando, já pensando, já tem uma tese de doutorado para debater contigo, tá? Mas, e fazer o anúncio. Na semana que vem, nós teremos o professor Alan Vendrame, que é o coordenador do curso de Relações Internacionais e Direito do IBMEC São Paulo, que vai tratar sobre educação e modelo de educação. É um trabalho que ele já vem desenvolvendo há anos, tanto que hoje ele trabalha no IBMEC, que é um dos principais centros formadores de profissionais do país. O IBMEC, como todos sabem, foi fundado pelo deu branco, o ministro da economia, nosso ministro da economia,
o Paulo Guedes,
foi fundado pelo Paulo Guedes, hoje não mais pertence, claro, foi vendido, mas tentou manter um certo padrão, que é o padrão que a gente conversa sempre. Existe uma joia das instituições de ensino superior privada. Existe uma coroa. Essa coroa tem várias joias, que são, e dentre essas joias nós temos o IBMEC. São várias, tá? Uhum. Mas não são muitas. Contam-se nas mãos, nos dedos das mãos. E ele virá tratar daqui desse tema. E no dia 28 nós temos a honra de apresentar também, que está confirmado, teremos a presença de Sua Excelência, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, que virá falar sobre a política externa brasileira e falar e pensará o Brasil. Já foi confirmado, para nós é uma grande honra, não é sempre que uma autoridade de Estado com tal importância e com tal desenvoltura e coragem como nós temos, no momento, hoje, na nossa história e ao longo da história do Brasil, tem tanta gentileza de se apresentar diante de programas de entrevista. Ele estará conosco no dia 28. Serão os dos próximos convidados do programa Pensando o Brasil. Acho que agora nós podemos agradecê-los a todos e podemos encerrar o programa. Um grande abraço a todos nós.
Boa noite.
Selva.
Selva.